Saudações, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 6 de abril de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, em Moçambique 19 horas e 30 minutos, em Angola 18 horas e 30 minutos, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde 4 e meia da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, além do habeas corpus que apresentou ao Supremo Tribunal Federal, a defesa de Lula da Silva vai avançar com pedido ao Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas para evitar a prisão do antigo chefe de Estado. Os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra 38 pessoas e entidades russas acusadas designadamente de participar em entidades malignas no mundo e promover ataques da Rússia contra as democracias ocidentais. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial na cidade da Praia, na Guiné-Bissau com a Rádio Pijigiti, a capital FM na cidade de Bissau. Presentes também na Rádio Comunitária de Bafatá e a Sincha Oku em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor local. Pode acompanhar esta emissão de rádio e também a produção de vídeo, áudio e texto da Voz da América com notícias de todo o mundo através da nossa página da internet, que é o www.voaportugues.com. Estamos presentes com a referência VOA Português no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Com a operação técnica de Audrey Rodrigues, produz esta emissão a Doris Norton. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington, 19h32 em Moçambique e 18h32 em Angola. As notícias a esta hora. Além de habeas corpus que apresentou ao Supremo Tribunal Federal, a defesa de Lula da Silva vai avançar com um pedido ao Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas para evitar a prisão do antigo chefe de Estado do Brasil. O juiz Sérgio Moro decretou ontem, quinta-feira, a prisão de Lula da Silva na sequência de uma autorização enviada pelo Tribunal Federal da 4ª Região. A prisão do ex-chefe de Estado está relacionada com o processo de Operação Lava Jato, o maior escândalo de corrupção do Brasil. Lula da Silva, recorde-se, foi condenado por ter recebido um apartamento de luxo como suborno da construtora em troca de favorecer contratos com a petrolífera Petrobras, tendo sido condenado há 12 anos e um mês de prisão. Os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra 38 pessoas e entidades russas acusadas designadamente de participar em atividades malignas no mundo e promover ataques da Rússia contra as democracias ocidentais. 7 entidades identificadas, apresentadas como próximos de Kremlin e de Vladimir Putin, o presidente daquele país, e 12 empresas que possuem ou controlam, foram incluídas nesta nova lista de medidas punitivas, das quais, ou melhor, das mais severas, adotadas pela administração de Donald Trump contra Moscovo. Em março, os Estados Unidos tinham já visado com sanções de novos russos e outras entidades, para além de ter expulsado dezenas de diplomatas e encerrado 2 consulados russos em resposta ao comportamento daquele país, incluindo o envenenamento em solo britânico de um espião atribuído a Moscovo, mas firmemente desmentido pelas autoridades de Kremlin. Pelo menos 3 palestinianos perderam a vida e outros 250 ficaram feridos em novos confrontos registrados hoje perto da barreira de segurança que separa a faixa de Gaza e Israel, onde incidentes violentos ocorridos há uma semana fizeram 19 mortos. Segundo a informação avançada por fontes oficiais palestinianas, as vítimas mortais foram atingidas por tiros disparados por soldados do Israel. Em relação às pessoas feridas, algumas em estado grave apresentaram ferimentos provocados por tiros ou pelo uso de gás lacrimogéneo. Milhares de palestinianos convergiram para a barreira fronteiriça que separa a faixa de Gaza e Israel para participar numa vaga de protestos. Palestinianos incendiaram pneus e lançaram pedras contra os soldados de Israel, que repostaram com gás lacrimogéneo e balas reais. O antigo presidente sul-africano Jacob Zuma apareceu em tribunal esta sexta-feira para enfrentar acusação de corrupção. A audiência foi breve, mas significativa, por ocorrer a menos de 2 meses após a sua forçada resignação. O antigo presidente Jacob Zuma esteve no edifício do tribunal de Durban para enfrentar acusações de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro. No tribunal, a acusação indicou ao juiz que tinha chegado a acordo com a defesa para adiar o caso até 8 de junho. Este adiamento foi concedido principalmente para permitir a Zuma a possibilidade de rever o caso e contrapor a decisão de voltar a ser acusado. Zuma não foi solicitado a apresentar a caução, com o juiz a avisá-lo de comparecer no tribunal na data marcada, portanto, 8 de junho. Um grupo de indivíduos armados atacou 2 bancos e uma esquadra da polícia em Ofa, centro da Nigéria, matando 15 pessoas, entre eles 9 polícias. O porta-voz da polícia indicou que foram atacados de surpresa, mas não avançou mais pormenores. As autoridades estaduais nigerianas ordenaram a abertura do inquérito para permitir a detenção dos assaltantes. A investigação da polícia, contudo, não permite ainda determinar a quantia levada nos 2 bancos atacados. Nos próximos minutos iremos falar da crise na educação em Moçambique e também da tomada de posse do novo edil da cidade de Nampula, a norte daquele país. Falaremos do caso de Luiz Inácio Lula da Silva e também da política americana com as novas sanções contra a Rússia. Vamos a Moçambique. Ativistas dos direitos humanos realizaram uma vigília em Maputo para exigir mais liberdade de expressão. Reporta William Mopote.
Com cartazes exibindo palavras de ordem contra a intimidação e a violência, dezenas de cidadãos concentraram-se na sede do Sindicato Nacional de Jornalistas em Maputo por uma vigília contra o que classificam de tentativa de silenciar o direito à liberdade de expressão. Eduardo Constantino é o secretário-geral do Sindicato Nacional de Jornalistas e traduz a mensagem de ocasião.
Basta de ataques a cidadãos inocentes e de sua intimidação no exercício de direitos e liberdades fundamentais.
Tudo tem como mote o rapto e a violência contra o jornalista e comentador Ericino de Salema, que há 10 dias tornou-se mais uma vítima da intolerância à livre expressão de pensamento. Apesar de considerar que as liberdades fundamentais estão ameaçadas, Nazira de Deus, uma das ativistas sociais presentes, deixa uma mensagem de desafio.
Não é silenciando um e o outro que vamos parar de falar.
Nem que para isso seja necessário vidas sacrificar, diz Roberto Tibana, um dos economistas mais críticos do país.
Alguns de nós têm que cair para que isto um dia seja um país livre.
Primeiro ratem a mim, depois ratem aquele talema. Depois este talema aqui. Depois este talema aqui. Enquanto derem conta, isso está talemizado.
De Maputo para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William Mopote. Nós continuamos a nossa emissão vespertina a partir do Estúdio 8 da Voz da América em Washington. O Movimento de Educação para Todos defende o aumento de recursos financeiros para o setor. Desde o início da crise das dívidas, que o setor da educação tem assistido cortes no seu orçamento, que representa apenas 23% do orçamento geral de Estado, reporta Alfredo Júnior.
Moçambique apresenta um déficit orçamental para o setor da educação, que teve em 2017 uma dotação inicial de 48,3 mil milhões de meticais, ou seja, cerca de 685,4 milhões de dólares, o que representa um peso de 17,7% do total de recursos do orçamento do Estado e 6,4% em relação ao produto interno bruto. Segundo o Movimento de Educação para Todos, esse fraco investimento no setor é visível e está a ter efeitos nefastos.
as salas de aulas é embaixo de uma árvore, então dificilmente a criança terá como sentar e escrever, então é um processo que leva o seu tempo. Por isso que é importante nós olharmos com muita atenção para essa questão do financiamento ao setor da educação e tendo em consideração, mais uma vez, os distritos ou as províncias com maior número de densidade populacional, em particular das crianças.
Para reverter o cenário, o MEPT está a sensibilizar os decisores políticos, a começar pelos deputados da província da Zambézia.
É das províncias com maior número de crianças no sistema, então é importante que eles também, ao seu nível, façam e tenham em consideração esses aspectos no momento em que é feito o orçamento e a quando da sua aprovação.
E os parlamentares estão convencidos que há que mudar a situação.
Sim, saímos, temos como impressão que é preciso que haja uma revisão dos três critérios que estão mais para a alocação dos recursos ao nível das províncias, sobretudo o bolo ou o orçamento.
Segundo o deputado Silvério Ronguane, depois que Moçambique mergulhou-se na crise económico-financeira, cortes orçamentais têm vindo a ter lugar, mas no início o governo garantiu que estes cortes não afetariam a educação.
Se retirou o direito de bolsas aos funcionários públicos, aqui também parece que o nosso governo percebeu que seria bem servido de funcionários públicos ignorantes e não alfabetizados. Parece-me que os orçamentos que têm sido apresentados todos esses anos têm sido muito penalizadores e demonstra claramente que este governo pode ter um comprometimento com a defesa, com as outras áreas, mas no que tange à educação, cada vez está a reprimir, está a negar o direito que os moçambicanos têm.
O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano assumiu que cerca de 23% do Orçamento Geral do Estado será destinado ao setor da educação e desse valor, 94% é para as despesas com o pessoal e apenas 6% é destinado às atividades. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Ainda falando sobre Moçambique, a indicação de que o Conselho Constitucional validou ontem os resultados da segunda volta das eleições autárquicas de Nampula, que culminaram com a vitória do candidato do Renamo, Paulo Van Hanle. O presidente deste órgão, Hermenegildo Gamito, disse que Van Hanle teve 55.732 votos contra 39.376 votos de Amisse Kololo da Frelimo. A Renamo tornou-se assim vencedora destas eleições com 58% dos votos. A 10 de outubro, recorde-se, Moçambique terá eleições autárquicas. Paulo Van Hanle vai estar naquele posto por pelo menos 6 meses e ele já fez as suas promessas.
O manifesto da Renamo é o manifesto do povo, dos ministros da cidade da Renamo. Em termos de pilares, nós prometemos água, prometemos mercados de férias, prometemos ajudar a juventude a melhorar as suas condições de vida, fazendo formação de alguns cursos de pouca culturação. Temos que, desde já, fazer contextos, salas de drenagem e também, como eu estava a falar há pouco tempo, temos que remover o lixo na cidade de Nampula, de modo eficiente, não só na cidade de Cimento, como também nos bairros. Tínhamos apostado via de acesso. Dentro das nossas possibilidades, vamos ver qual delas vamos atacar. Prometemos o transporte dos nossos municípios. Então, a partir dos nossos operadores nessa área de transportes, nós vamos distribuir, porque há áreas onde os chapas entrados para os Os transportes não chegam.
Paulo Van Hanle, o novo edil de Nampula, fazendo as suas promessas. Ele tomou posse ainda hoje, depois de ontem o Conselho Constitucional ter validado a sua vitória nas eleições intercalares do município de Nampula. 13:43 aqui em Washington. Além do habeas corpus que apresentou ao Supremo Tribunal Federal, a defesa de Lula da Silva vai avançar com um pedido ao Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas para evitar a prisão do antigo chefe de Estado do Brasil. O juiz Sérgio Moro decretou ontem, quinta-feira, a prisão de Lula da Silva na sequência de uma autorização enviada pelo Tribunal Federal da 4ª Região. A prisão do ex-chefe de Estado está relacionada com um dos processos de Operação Lava Jato, maior escândalo de corrupção no Brasil. A partir do Brasil, temos o nosso correspondente Patrick Vaz, que reporta que no país há muita agitação.
Milhares de apoiadores do ex-presidente protestam no país contra a prisão. A ordem de reclusão expedida pelo juiz Sérgio Moro é tida como uma das mais rápidas entre os condenados da Operação Lava Jato que estavam soltos. No caso de Lula, ele vai ser preso 9 meses após a sentença. Outros casos duraram de 18 a 30 meses. O cientista político Malco Camargos critica a decisão e diz que a ação coloca em xeque a imparcialidade da justiça brasileira.
Mais uma vez, os prazos processuais correm em um tempo diferente quando o réu é o ex-presidente Lula. A sede de justiça, a busca do encarceramento de um símbolo do país e, mais que isso, do líder das pesquisas de opinião no momento, geram dúvidas das reais intenções dos agentes da lei. Se o ex-presidente é um réu como qualquer outro, como tem sido dito por membros do judiciário, os prazos do processo, bem como do encaminhamento de decisões, deveriam ser iguais a outros processos na mesma situação. Este tipo de ação do judiciário, na busca de oportunidades e holofotes, em nada contribui para a solução da crise ética e moral em que o país se encontra, bem como dificilmente deixará um legado de real desejo de combate à corrupção.
Em Brasília, promessa de guerra dos manifestantes a favor de Lula da Silva. Para um dos líderes do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Silvio Neto, essa ordem de prisão provoca no Brasil uma convulsão social.
Uma injustiça como uma possível prisão do Lula não vai ser aceita com passividade pelo povo brasileiro. Nós vamos fazer todas as formas de mobilização, desde a greve de fome, as marchas, as ocupações do centro da cidade, as ocupações dos latifúndios. E não tenha dúvida, essa parcela da elite brasileira e internacional golpista não vai ter nenhum minuto de sossego.
Repórter Patrick Vaz.
O presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva, defende a instituição de um pacto de regime para tirar o país da crise política. Não há governo faz 2 anos na Guiné-Bissau. Lassana Kassabá.
Na opinião de Augusto Mário da Silva, o tal pacto de regime deverá ser direcionado na perspectiva de obter maior consenso entre os principais atores guineenses.
Gostaríamos de propor uma espécie de pacto de regime capaz de aglutinar o máximo do consenso possível entre todos os atores e forças vivas sobre as reformas necessárias para a estabilização definitiva do país.
O presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos justificou traçando, por outro lado, a radiografia da atual crise política.
A prevalente crise tem tido um impacto extremamente negativo na vida das pessoas, causando danos incalculáveis no tecido social e económico. Murmente, aumento significativo de pobreza, tensões sociais, redução acentuada do poder de compra das famílias, aumento de índice de criminalidade, descrédito das instituições públicas e perda de confiança dos cidadãos na classe política e nas instituições democráticas.
Era o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Augusto Mauro da Silva, hoje na sessão de abertura de uma conferência que juntou agentes do setor de defesa e segurança. Lassana Kassabá, Voz América em Bissau.
Não longe da Guiné-Bissau, Cabo Verde quer apostar na inovação para fazer face às mudanças climáticas. As autoridades do arquipélago querem apostar, entre outros, no uso de carros elétricos e a reciclagem. Eugênio Teixeira.
O diretor nacional do ambiente fala da necessidade de maior penetração das energias renováveis e da ideia inovadora de trazer para o arquipélago carros elétricos, assunto que, segundo ele, já está a ser abordado com os parceiros internacionais.
Estamos a fazer um esforço enorme e hoje temos uma penetração de energias renováveis de cerca de 20% e a ideia é aumentar esta penetração de energias renováveis para podermos reduzir, sim, a emissão de gases de efeito estufa, mas também no setor de transporte há uma ideia muito inovadora de trazer para o país os transportes elétricos e o nosso maior empenho na adaptação tem de ser realmente numa melhor gestão da orla costeira, mas também numa melhor gestão do recurso hídrico, porque isto é que realmente nos trará problemas no futuro se nós não conseguirmos, a partir de agora, ter estratégias bem concretas sobre a gestão dos nossos recursos hídricos.
O ministro do Ambiente, Gilberto Silva, diz que é fundamental a educação ambiental no arquipélago, bem como a definição de estratégias claras para a preparação do país no sentido de enfrentar os efeitos das alterações climáticas.
Por isso, em termos muito concretos, vamos ter que continuar a florestar, ainda que tenhamos limites neste domínio. O país é pequeno, temos apenas 4.033 km². A gestão sustentável dos resíduos sólidos urbanos, e indo para uma economia claramente circular, e portanto temos que apostar na reciclagem, temos que apostar muito fortemente no facto em tudo aquilo que contribui para a redução dos gases de efeito de estufa.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Hoje é sexta-feira e aqui na Voz da América, na terceira parte da emissão com Paulo Oliveira, destaque também vai para a página reservada às artes. E hoje temos a conversa com o músico moçambicano radicado na Escandinávia, o Jim Mendes, Abdul Rahman para outros, que é um dos fundadores do grupo musical Iofuro. Iofuro que produziu, entre outros temas, ou melhor, o Jim Mendes, entre outros temas, produziu este bonito tema que é o Ukilaleia.
Com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
administração Trump anunciou hoje sanções contra 36 indivíduos e empresas russas como parte do que funcionários sérios dizem que é resposta ao padrão russo de atividades malignas no mundo. Ana Guedes.
As sanções foram impostas a 7 oligarcas russos, incluindo Oleg Deripaska, o magnata do alumínio muito próximo do presidente Vladimir Putin, na lista das empresas controladas por estes oligarcas. 17 funcionários sérios do governo russo e a companhia estatal de armamento serão também atingidos pelas sanções. As autoridades americanas dizem que as sanções não são em resposta a um evento ou assunto específico, mas destinadas a combater na totalidade as atividades maliciosas da Rússia em todo o mundo. Falando à imprensa, funcionários americanos mencionaram a ocupação da Crimeia pela Rússia, o apoio ao governo sírio de Bashar al-Assad, as atividades cibernéticas maliciosas do Moscovo e o ataque da Rússia contra as democracias ocidentais, e dizem que as sanções mostram que as elites não são imunes da responsabilização por ações do governo russo. Argumentam que os oligarcas deverão usar a sua influência para acabar com o ciclo estabilizador da Rússia no mundo. No âmbito destas sanções, todos os negócios dos oligarcas estão bloqueados nos Estados Unidos.
O antigo presidente sul-africano Jacob Zuma apareceu hoje em tribunal para enfrentar a acusação de corrupção. A audiência foi breve, mas significativa, por ocorrer há menos de 2 meses após a sua forçada resignação. Falando aos apoiantes, Zuma criticou as acusações como tendo motivação política. Reportagem de Tuzun Kumalo, aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
Innocent until proven otherwise.
A verdade virá ao de cima. Sou inocente até que se prove a minha culpa. Esta foi a forma como o antigo presidente Jacob Zuma falou após a sua presença no edifício do Tribunal de Durban para enfrentar acusações de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro. Anteriormente, um Zuma sorridente assinou às centenas de apoiantes quando era entrada no edifício do Tribunal. No Tribunal, a acusação indicou ao juiz que tinha chegado à corte com a defesa para adiar o caso até 8 de junho. O adiamento foi concedido principalmente para permitir a Zuma a possibilidade de rever o caso e contrapor a decisão de voltar a ser acusado. Zuma não foi solicitado a apresentar caução com os dias avisal de comparecer no tribunal na data marcada. Andila Maxima foi um dos apoiantes de Zuma que rezou, cantou e dançou no exterior do tribunal.
We are here to stand with the president of the people. We will stand with President Zuma now and will stand with him until the land returns. Hands off Zuma!
Estamos aqui ao lado do Presidente do Povo e iremos estar ao lado do Presidente Zuma agora e sempre, disse ele. Para muitos sul-africanos, ver o antigo Presidente no tribunal foi inacreditável. Sizakele Dlamini afirmou ser um momento positivo na democracia africana, sublinhando sendo sombra de dúvida ser possível na África do Sul. O partido de Zuma, e apesar do Congresso Nacional Africano ter decidido não apoiar durante a batalha no tribunal, alguns membros do ANC estiveram presentes, dizendo que o fizeram por iniciativa própria. As acusações relacionam-se com alegadas irregularidades no negócio de compra de armamento no início dos anos de 1990. O representante da entidade francesa de armamento, que enfrenta acusações semelhantes às de Zuma, esteve também no tribunal. Zuma tinha estado em tribunal pelas mesmas acusações em 2007, acusações que foram abandonadas em 2009, mas o Partido da Aliança Democrática conseguiu convencer o tribunal a recuperar as mesmas, levando assim à sessão de hoje no Tribunal de Durban.
E antes do final desta segunda parte da emissão vespertina, vamos agora apresentar as manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos. 3 corridas que fazem história na Califórnia, escreve o Washington Post, jornal que dedica a parte central da primeira página ao primeiro encontro de beisebol com equipas da cidade capital. Trump e Bezos, bilionários de um ambiente cultural dividido, é outro destaque do Washington Post, que é publicado aqui na capital dos Estados Unidos. O New York Times salienta as ameaças de impostos anunciadas por Washington e Pequim para sublinhar que nenhuma das partes desiste. As novas sanções americanas contra indivíduos e empresas russas são outros dos temas do New York Times. E assim chegamos ao ponto final desta segunda parte da emissão vespertina. Também termina a nossa emissão em onda média. Um grande abraço do Amaice Miguel. Dentro de alguns segundos estará aqui o Paulo Oliveira para a terceira e última parte da emissão vespertina. Boa noite e bom final de semana.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhamos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:31 aqui na cidade de Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 16 graus Celsius. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Odrius Ridges. Câmara do dia no Brasil, defesa de Lula da Silva vai solicitar apoio do Comitê dos Direitos Humanos da ONU. Washington anunciou novas sanções contra a Rússia. 6 de abril de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, Resumo Notícias e Editorial da Voz da América. E vamos começar no Brasil, onde pouco depois do jornal Estadão e a Globo terem avançado a informação de que o segundo pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Lula tinha sido negado, os jornais vieram desmentir a notícia. Segundo a Globo, a informação veiculada partiu de Sepúlveda Pertence, um dos advogados do antigo presidente brasileiro, que admitiu ter-se confundido. O antigo presidente Lula vai falar ao país às 20 horas locais, avança, aliás, o jornal Folha de São Paulo. O segundo pedido de habeas corpus foi apresentado para evitar que Lula fosse preso antes de se juntarem todos os recursos em instâncias superiores. Luiz Inácio Lula da Silva, que governou o Brasil entre 2013 e 2010, pretende concorrer nas presidenciais de outubro, tem até às 17 horas locais para se entregar às autoridades, depois do juiz federal Sérgio Moro ter decretado uma ordem de detenção. Lula, recordamos, foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e branqueamento de capitais, no âmbito do processo Lava Jato. Sérgio Moro deu como provado que o antigo presidente recebeu um apartamento no litoral de São Paulo, de uma empresa construtora, envolvida num esquema de corrupção na petrolífera estatal brasileira. Enquanto isto, o anúncio da detenção de Lula da Silva, a repórter Patrick Vaz agita o Brasil.
Milhares de apoiadores do ex-presidente protestam no país contra a prisão. A ordem de reclusão expedida pelo juiz Sérgio Moro é tida como uma das mais rápidas entre os condenados da Operação Lava Jato que estavam soltos. No caso de Lula, ele vai ser preso 9 meses após a sentença. Outros casos duraram de 18 a 30 meses. O cientista político Malco Camargos critica a decisão e diz que a ação coloca em xeque a imparcialidade da justiça brasileira.
Mais uma vez, os prazos processuais correm em um tempo diferente quando o réu é o ex-presidente Lula. A sede de justiça, a busca do encarceramento de um símbolo do país e, mais que isso, do líder das pesquisas de opinião no momento, geram dúvidas das reais intenções dos agentes da lei. Se o ex-presidente é um réu como qualquer outro, como tem sido dito por membros do judiciário, os prazos do processo, bem como do encaminhamento de decisões, deveriam ser iguais a outros processos na mesma situação. Este tipo de ação do judiciário, na busca de oportunidades e holofotes, em nada contribui para a solução da crise ética e moral em que o país se encontra, bem como dificilmente deixará um legado de real desejo de combate à corrupção.
Em Brasília, promessa de guerra dos manifestantes a favor de Lula da Silva. Para um dos líderes do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Silvio Neto, essa ordem de prisão provoca no Brasil uma convulsão social.
Uma injustiça como uma possível prisão do Lula não vai ser aceita com passividade pelo povo brasileiro. Nós vamos fazer todas as formas de mobilização, desde a greve de fome, as marchas, as ocupações do centro da cidade, as ocupações dos latifúndios. E não tenha dúvida, essa parcela da elite brasileira e internacional golpista não vai ter nenhum minuto de sossego.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. Ativistas dos direitos humanos realizaram uma vigília em Maputo para exigir mais liberdade de expressão, como nos refere aqui o William Mapote.
Com cartazes exibindo palavras de ordem contra a intimidação e a violência, dezenas de cidadãos concentraram-se na sede do Sindicato Nacional de Jornalistas em Maputo por uma vigília contra o que classificam de tentativa de silenciar o direito à liberdade de expressão. Eduardo Constantino é o secretário-geral do Sindicato Nacional de Jornalistas e traduz a mensagem de ocasião.
Basta de ataques a cidadãos inocentes e de sua intimidação no exercício de direitos e liberdades fundamentais.
Tudo tem como moto o rapto e a violência contra o jornalista e comentador Ericino de Salema, que há 10 dias tornou-se mais uma vítima da intolerância à livre expressão de pensamento. Apesar de considerar que as liberdades fundamentais estão ameaçadas, Nazira de Deus, uma das ativistas sociais presentes, deixa uma mensagem de desafio.
Não é silenciando um e o outro que vamos parar de falar.
Nem que para isso seja necessário vidas sacrificar, diz Roberto Tibana, um dos economistas mais críticos do país.
Alguns de nós têm que cair para que isto um dia seja um país livre.
Primeiro raptem a mim, depois raptem aquele talema. Depois esse talema aqui. Depois esta talema aqui. Enquanto derem conta, isso está talemizado.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Esta é a página semanal reservada às artes aqui na Voz da América. E hoje vamos conversar com um músico moçambicano radicado na Dinamarca. Seu nome é Jim Mendes e é fundador do icónico grupo moçambicano Iupuro, um grupo formado em Nampula, no norte de Moçambique, na década de 1980. Conosco Jim Mendes. Jim Mendes, bem-vindo ao programa de artes aqui da Voz da América.
Muito obrigado, Amácio. Muito obrigado, ouvintes da rádio da Voa.
Gil Mendes, o seu nome está associado e é indiscutível ao grupo Iupuro, esse remoinho que lá de Nampula, de Moçambique, partiu e conquistou o mundo. Se calhar para começar esta nossa conversa, Gil Mendes, qual é que é a história do Iupuro?
Iupuro é um dos grupos que eu me orgulho de ter iniciado e dado o nome e eu, juntamente com o Salvador Maurício, e depois o restante do pessoal que chegou, porque depois o Maurício ficou conosco por 3 semanas, coitado, por causa dos trabalhos, ele tanto deslocou-se, que ele estava para se jogar à Rússia para estudar a música, e isso não chegou a acontecer, então ele ficou em Maputo, e quando ele voltou automaticamente, achou que devia trabalhar com outro grupo. E eu tive que continuar com o grupo, os batuques, porque eu cheguei à conclusão que os batuques, naturalmente, era o que dava origem à música universal. Mas que nós, devido à complexidade e colonização, então, não damos muito valor ao batuque. E como tivesse dois percussionistas que não conheciam nenhuma música universal, comecei a envolver indivíduos que conhecessem outro tipo de música, jazz, blues, Então, eu, como base, como nasci ali na zona costeira, ainda me sabia como surgiu, e cresci com o ritmo que era tocado nas quintas, sextas, sábado, domingo, em volta de mim, cresci com isso. E eu tentava impressionar isso, inculcar isso na mão das guitarras e orquestrar com os batuqueiros. Mas levou-nos muito tempo, naturalmente, fazer para construir isso. E por simpatia, encontrei uns amigos. Nós éramos desprezados com nos princípios devido à complexidade. Não há outra cidade mais complexa onde as pessoas são para completar que não pula. Não pula, alô, alô.
Quando vocês começaram este grupo, Eu Puro, que nome deram à música que fazem? Que faziam nessa altura?
Eu pensei que devia ser Eu Puro. Porque Eu Puro, quer dizer, Eu Puro é remoinho. É? Então, quer dizer, e os batuques, quer dizer, o som de batuque, quer dizer, ouve-se a distância, de noite pelo menos ouve-se. Mas, quer dizer, em vez de ir assim, quer dizer, Eu Puro, indo para o ar, eu dei essa ideia.
E como é que vocês chegaram ao contacto com o Peter Gabriel, dono da Real World?
Sim. Olha, isso foi uma sorte, porque está uma organização chamada de Solidariedade com Moçambique a trabalhar em Nampula, e tinham seus projetos lá. Então, convidaram um músico muito conhecido, que a gente não conhece, chamado, que canta para o meio ambiente, Pus Cuba, chama-se ele. Então, ele chegou para visitar os projetos que ele estava a apoiar a partir do Canadá. Então, o coordenador daquela organização, Cocamo, então, daquela organização, convidou-me para ir tocar com ele numa sessão, num jantar que eles haviam de fazer. Então, de lá, ele gostou muito da música e o representante da organização disse que eu tinha um grupo, não sei o quê, e depois aí mandaram um grupo de filme, de filmagem, para nos filmar em vários sítios, e eles fizeram, afinal de contas, eles convidou-nos para um torneio e grandes concertos no Canadá. E durante os concertos ganhamos algum dinheiro, eu opinei que a gente fizesse um registro das nossas sessões de músicas num estúdio lá. Lá fizemos, e nós, naquela altura, 89, vendíamos a 11 dólares a CD. Não é CD, naquela altura não tinha CD, tinha cassetes. Então, o Peter Gabriel, a Revol, a companhia, então eles mandam sempre espiões para todos os festivais que acontecem no mundo. E aí eu disse assim: vocês param com esse negócio, vocês não conhecem esse negócio, nós queremos vender isso. Ok, tá bem, então damos um contrato. Com leis internacionais. Então, dali fui encontrar um advogado em Moçambique. Ele disse: olha, isto aqui é profissional. Faz favor de assinar esse contrato. Eu assinei, enviei para ele, e eles reproduziram o trabalho e distribuíram no mundo. Quer dizer, nós nem sabíamos o que é Real World, o que é Pitigueira. Eu sabia, conhecia em 102, 103, 104, Genesis. Então, já ouvia disso, e o Chico também é uma malta. Ok, então pronto, daí nós começamos a ser tratados. Olha, o disco ficou esgotado 4 vezes em Londres.
Oh, manaka o canteri. A papá minha que tela lhe harusi. Qual era a zana, nyuana xianaga. Aya na kukihia. Kuro kontela ntia nangina urnashi anawe. Kia nlelela ana alopwa nangina ko. Miku nshukuru nluku kire paporo. Kire
Kurana usomani anamu kumar mapele ongiwa nila lobwana ala tapani tapiru sori aka kia ala tuala tani ala atoro toru aka esumani kino ongiwa lirugulu wayele choseni awe anokana nata oh mwana kau we mwana mi mwana in Roma lele tsai oh mwana ka o goni ho tumpu
uma das vozes de Rio Puro é Zena Bacar, que está muito ligada a si. Zena Bacar faleceu, mas continua viva através da sua música, e foi com o Pentana que o Rio Puro também ganhou notoriedade, não é, Jimo?
É exatamente isso. Primeiro foi a história de Sonrac, que gravamos em 83. Eu falei com o Américo Xavier, então todos nós não tínhamos capacidade naquela vez que fomos convidados para o primeiro Festival Nacional de Música Tradicional. Então aproveitei a ocasião de falar com o Xavier na Rádio Moçambique e gravamos isso na 1001, com o falecido Azevedo. Então gravamos a esposa de Sonrac. Essa ficou na Praça do Sete durante 6 meses. Então, com aquela animosidade, voltamos para Ampulha, na Casa da Cultura, também a Zena. Então, comecei a fazer arranjo do Pentaná. Então, essa foi, aí foi, existe, né, excelente. O Pentaná.
Jim Mendes, nosso convidado nesta conversa sobre artes aqui na Voz da América, vive há mais de 20 anos na Dinamarca, mas mesmo assim a música e a música do seu país continua no seu coração.
Faço concertos de vez em quando, agora, por exemplo, mas estou muito mais ligado às aulas. Porque o que acontece, eu gosto bastante de transmitir os meus conhecimentos aos jovens de ação vindoura. Já tentei fazer isso com Moçambique, mas o nosso governo não entende, não tem uma visão, de momento só acompanha, há muitas dificuldades, então pensa muita coisa ao mesmo tempo, mas a criatividade, os jovens que estamos a formar, estamos a formar com base na música ocidental. E aqui, assim, o que eu faço é formar os jovens na música original. Eles concebem a minha história, do que eu fiz no Puro, e ouço minhas músicas, já ouviram, já tive a facilidade de tocar com os pais da cultura dinamarquesa, todos, num palco. Quando se faz uma relação humanitária, fica, às vezes eles me convidam, né? Mas não é usual, essa gente tem que ser muito, está a perceber, muito fechados. Mas eles consideram muito o meu trabalho. Mas eu sou, quer dizer, falta do apoio da minha terra, do meu país, quer dizer, cria muita dificuldade, de fato. Olha, Mana sambo, mana sambo, mana sambo, mana sambo.
Conversamos hoje neste espaço das artes com o músico moçambicano Jimo Mendes, fundador do grupo Rio Puro, que ficou também conhecido na década de 1980, nos anos 90, e continua a ser muito popular, com a canção Samukela. Vamos terminar com Samukela, mas sem antes o Jimo contar a história deste Samukela.
Samukela, para chamar a atenção aos jovens, por exemplo, que viajam, que fazem aventuras para os países desconhecidos, então sem condições, sem níveis, entanto, isso quer dizer naturalmente que muitas vezes a gente escreve, ok, quando esses estrangeiros vêm para o nosso país, a gente pensa que tudo são abertos, não sei o quê, mas chegam logo na tela deles e são fechados. Está a perceber? Porque há regras, há leis que eles respeitam, né? E foi isso que se deu com a música samuquena.
Obrigado, Jimmy. Um grande abraço. Este foi o programa de arte aqui na Voz da América com Amancio Miguel. Vamos terminar mesmo é com Samuquela, o sucesso de Jimmy Romano.
Obrigado.
Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 6 de abril de 2018. Os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra 38 pessoas e entidades russas acusadas de participarem em atividades malignas no mundo e promoverem ataques da Rússia contra as democracias ocidentais. Sete entidades identificadas apresentadas como próximas do Kremlin, de Vladimir Putin, e 12 empresas que possuem e controlam foram incluídas nesta nova lista de medidas punitivas das mais severas adotadas pela administração Trump contra Moscou. Em março, os Estados Unidos tinham já avisado com sanções 19 russos e outras entidades, para além de ter expulsado dezenas de diplomatas e encerrado dois consulados russos em resposta ao comportamento da Rússia, incluindo o envenenamento em solo britânico de um antigo espião atribuído a Moscou, mas firmemente desmentido pelo Kremlin. Pelo menos 3 palestinianos morreram e outros 250 ficaram feridos em novos confrontos registados perto da barreira de segurança que separa a faixa de Gaza e Israel, onde incidentes violentos ocorridos há uma semana fizeram 19 mortos. Segundo a informação avançada por fontes oficiais palestinianas, as vítimas mortais foram atingidas por tiros disparados pelos soldados israelitas. Em relação às pessoas feridas, algumas em estado grave, apresentavam ferimentos provocados por tiros ou pelo uso de gás lacrimogéneo. Milhares de palestinianos convergiram para a barreira fronteiriça que separa a faixa de Gaza de Israel para participar de uma nova vaga de protestos. Palestinianos incendiaram pneus e lançaram pedras contra os soldados israelitas que repostaram com gás lacrimogéneo e balas reais. Dezenas de palestinianos começaram a concentrar-se em diversas zonas ao longo da fronteira no âmbito de um protesto que reivindica o regresso dos refugiados palestinianos às terras de onde foram expulsos ou fugiram após a criação do Estado de Israel em 1948. O antigo presidente sul-africano Jacob Zuma apareceu no tribunal esta sexta-feira para enfrentar a acusação de corrupção. A audiência foi breve, mas significativa, por ocorrer a menos de 2 meses após a sua resignação. O presidente Zuma esteve no edifício do Tribunal de Durban para enfrentar acusações de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na véspera do 3º aniversário da guerra no Iémen, os rebeldes houthis lançaram uma barragem de mísseis contra a Arábia Saudita. Aeroportos da Arábia Saudita foram atingidos. Em Riad, um cidadão egípcio foi morto e pelo menos 2 outros civis foram feridos. Os Estados Unidos condenaram fortemente os ataques. A porta-voz do Departamento de Estado, Adam Neuhart, afirmando numa declaração que os Estados Unidos apoiam o direito dos nossos parceiros sauditas de se defenderem as suas fronteiras contra estas ameaças. Ela voltou a apelar a todas as partes, incluindo os úteis, a regressarem às negociações políticas e a avançar no sentido por termo à guerra no Iémen. Um porta-voz do Pentágono escreveu o papel do Irão no conflito. Segue o hábito do Irão de fornecer armamento avançado aos úteis, afirmou Rebecca Rabarich numa declaração. O Irão possibilitou o conflito no Iémen e a alargar-se aos países vizinhos e prejudica as iniciativas internacionais de resolver o conflito, agravando o sofrimento do povo iemenita. No início do ano, especialistas da ONU concluíram que destroços de mísseis recuperados na Arábia Saudita eram de origem e que o Irão não cumpriu o embargo de armas estabelecido para a resolução de 2216 do Conselho de Segurança. A representante permanente dos Estados Unidos junto à ONU, Nikki Haley, tinha feito uma acusação similar um mês antes. Em fevereiro, a representante dos Estados Unidos para os Assuntos Económicos e Sociais da ONU, Kelly Kirby, alertara para a possibilidade de maior sofrimento no Iémen e a possibilidade de uma ampliada guerra na região. Os Estados Unidos, disse ela, não vão hesitar em continuar a alertar o mundo para as ações do Irão e não iremos parar até que o Teherão pare e a paz seja uma vez mais possível para os povos do Médio Oriente. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão da Voz da América em Português de 6 de abril de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam apresentar o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.